sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África. Nesta terça-feira, 15 de setembro, hoje aqui na capital americana, tempo excelente, sol a brilhar, temperatura agradável, 20 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Trump avisa Teherão, depois de notícias de um plano iraniano para se assassinar a embaixadora americana. Líder da oposição russa, Navalny, que foi envenenado, publica foto que indica grandes melhoras. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Carlos São Vicente, constituído arguído e ouvido na DNIAPA. Estudo mostra a devastação económica causada pelo coronavírus nas vendedoras ambulantes. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que qualquer ataque do Irão contra interesses americanos será respondido com uma resposta em grande escala. O presidente disse que essa resposta será mil vezes maior. A reação do presidente surge depois do site político, que cita fontes do governo americano, ter noticiado que Teherão tem planos para assassinar a embaixadora americana na África do Sul, Lana Marks, antes das eleições presidenciais de novembro. Esta iniciativa visa vingar o assassinato do general Qassem Soleimani, morto pelos Estados Unidos em Bagdad, no Iraque, no mês de janeiro. Um porta-voz do Ministério Iraniano das Relações Exteriores afirmou que as informações sobre os planos de ataque contra a embaixadora são falsas e sem fundamento. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, negou-se a comentar diretamente a ameaça, mas afirmou que leva a sério as informações. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, compartilhou uma foto hoje numa rede social, no hospital onde está internado em Berlim, na Alemanha, onde está a receber tratamento por suspeita de envenenamento. Na foto, o principal opositor ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, aparece sentado na cama e cercado pela sua família, dizendo que pode respirar agora sozinho. A 20 de agosto, Navalny entrou em estado de coma quando viajava da Sibéria para Moscovo e foi internado num hospital na Sibéria com suspeita de envenenamento. Mais tarde foi evacuado para a Alemanha, onde especialistas alemães concluíram que ele foi envenenado com Novichok, um agente neurotóxico desenvolvido pela União Soviética para uso militar. Laboratórios da França e da Suécia confirmaram o envenenamento. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou hoje as forças de segurança da Bielorrússia de prenderem milhares de pessoas e torturarem centenas nos dias que se seguiram às eleições presidenciais que deram a vitória ao presidente Alexander Lukashenko, mas que a oposição diz ter sido fraudulentas. Segundo a organização, um total de cerca de 7 mil pessoas foram presas. A Human Rights Watch pediu à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OCDE, para investigar as acusações. A oposição da Costa do Marfim contestou hoje a decisão do Conselho Constitucional, que validou ontem a controversa candidatura do presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato e rejeitou 40 dos 44 candidatos às eleições de outubro. Entre os 40 candidatos rejeitados estão o ex-chefe de Estado Laurent Gbagbo e o antigo líder rebelde e ex-primeiro-ministro Guillaume Soro. O Conselho considerou que, com a nova Constituição de 2016, o país tinha entrado numa nova república e que a contagem de mandatos tinha sido relocada a zero, embora o novo texto, tal como o anterior, limite o número de mandatos presidenciais a 2. Os partidos da oposição disseram que o Conselho Constitucional perdeu a oportunidade histórica de marcar a sua independência ao aceitar a candidatura do presidente cessante, que é claramente inelegível. Observadores alertam para uma eventual espiral da violência, tal como aconteceu quando Ouattara anunciou a sua intenção, o que deixou 15 mortos e centenas de feridos.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O empresário angolano Carlos São Vicente, cuja conta bancária na Suíça foi congelada com 900 milhões de dólares, começou hoje a ser ouvido na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, a DNIAPA. O Álvaro Lugero de Andrade traz-nos as últimas.
Carlos São Vicente foi constituído arguido na semana passada sob acusação de peculato, tráfico de influências e branqueamento de capitais e o seu interrogatório hoje prolongou-se por várias horas. Fontes judiciais disseram ser provável que medidas de coação sejam agora impostas ao empresário e a Rádio Nacional de Angola admitiu que várias altas figuras da Companhia Petrolífera Sonangol podem vir a ser arruladas no caso. A Sonangol teve um papel decisivo na criação da empresa 3As, que durante anos teve o monopólio do negócio de seguros do setor petrolífero de Angola, arrecadando centenas de milhões de dólares a cada ano. Carlos São Vicente criou várias outras subsidiárias das 3As com contas bancárias controladas por ele na Suíça e nas Caraíbas. Contas bancárias em nome de vários familiares que ele controlava pessoalmente foram também abertas na Suíça, incluindo uma em nome de sua esposa Irene Neto, filha do primeiro presidente Agostinho Neto, que ocupou posições de destaque no MPLA. A Voz da América confirmou que os interrogatórios de São Vicente estão a ser levados a cabo por dois magistrados, mas fontes judiciais fizeram notar que é ainda demasiado cedo para se dizer se o empresário será ou não formalmente acusado daqueles crimes e levado ao tribunal. O processo, disseram as mesmas fontes, está apenas no seu início. A demonstrar o súbito interesse do Estado angolano no caso, após meses de inação, a Procuradoria-Geral de Angola enviou a diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues Neto, à Suíça, para conhecer os detalhes do caso. A agência de notícias angolana, Angop, revelou que Neto abordou na sexta-feira passada, em Berna, com as autoridades judiciais da Suíça, o processo referente a 900 milhões de dólares depositados na conta de São Vicente. O dinheiro foi depositado de forma ilícita, segundo a agência, acrescentando que Eduarda Neto entregou uma carta rogatória às autoridades da Suíça, cujos detalhes não foram divulgados. A Voz da América soube hoje que Eduarda Neto se encontrava em Lisboa para discutir com as autoridades portuguesas o caso das propriedades de Isabel dos Santos congeladas em Portugal e as investigações a possíveis violações da lei por parte da filha do ex-presidente angolano. Por outro lado, o Ministério Público da Holanda abriu agora uma investigação sobre Exxon Energy BV, empresa do marido Isabel dos Santos, sindicado Okolo, através da qual a filha do ex-presidente é acionista de forma indireta na companhia portuguesa Galp. O jornal holandês de Volkskrant, no início deste ano, publicou as revelações de Luanda Leaks, tal como o Expresso de Portugal noticiou a abertura da investigação, citando um porta-voz do Ministério Público, que esclareceu que se tratava de um inquérito lançado por iniciativa holandesa e não a pedido das autoridades angolanas. O jornal holandês indica que a participação de Sindicato Okolo na Exxon Energy terá sido arrestada.
Em Angola, o setor informal da economia, principalmente aquele ligado à venda nas ruas, joga um papel importante na vida de muitas famílias. As chamadas zungueiras, contudo, foram duramente afetadas pela pandemia do coronavírus, como revela um relatório da Associação Observatório de Políticas Públicas da Perspectiva do Género, a SOGA. Segundo Florita Tello, diretora adjunta da associação, as mulheres zungueiras perderam mais de 85% do seu rendimento. Isto para além de outros problemas. Kokmukuta.
Para a também coordenadora do projeto, o estudo conclui que há uma pobreza multidimensional na vida das vendedoras ambulantes.
A situação da pandemia trouxe dificuldades adicionais à atividade da zunga.
Telo diz que as vendedoras ambulantes, vulgo zungueiras, têm dificuldades no ambiente familiar e transportes públicos e uma mudança significativa no lazer.
E demonstraram também estarem muito desconcertadas porque é uma doença nova. Elas falavam, febre amarela nós já conhecemos, a cólera, mas agora coronavírus é nova, nós não estamos a saber lidar e temos também, e essa dificuldade de ser uma doença nova acaba de alguma forma por aumentar o medo e o risco de morte, que se reflete no acesso a mercadorias na possibilidade de vender essas mercadorias e também no número de clientes. Um outro aspecto tem a ver com a dificuldade de locomoção por parte dessas mulheres e essa dificuldade teve a ver também com uma medida que foi tomada em relação ao horário de funcionamento dos transportes públicos. O ambiente familiar, houve mais dificuldades em suprir necessidades básicas como a alimentação, sobretudo pelas medidas que foram tomadas. Ainda o despedimento de alguns maridos neste período também acabou por impactar negativamente. Houve a diminuição da margem de lucro e houve uma mudança significativa da rotina de lazer destas mulheres e das suas famílias.
O relator aponta também a contínua agressão contra as zungueiras.
Em relação ao poder público, o contacto é sobretudo feito através dos fiscais e da polícia e, nesse caso, destacando aqui os fiscais, é marcada por episódios recorrentes de atritos e violência contra estas mulheres.
Koki Mukuta, Luanda.
O acesso ao crédito é visto como essencial para o desenvolvimento de projetos empresariais. Mas o acesso ao crédito em Angola é difícil e empresários queixam-se constantemente das dificuldades em obter crédito, levando mesmo alguns a desistirem de fazer uso disso. Um exemplo dessas dificuldades chega-nos da Willa, onde apenas duas das cerca de 300 propostas até agora entregues para financiamento no âmbito do projeto do Governo e Apoio ao Crédito, PAC, encontraram aprovação da banca local. O número reduzido de projetos até aqui aprovados está muito longe do que era expectável ao fim de quase 2 anos de lançamento do programa. Apenas 2 foram aprovados, como dissemos. Mas pode haver causas justas para a reticência da banca. Teodoro Albano.
O presidente da Associação Agropecuária Comercial Industrial da Willa, Paulo Gaspar, lamenta que o excesso de burocracia possa estar a travar a aprovação de mais propostas, por um lado, mas o também empresário compreende, por outro, as cautelas da banca na cedência dos créditos.
O Estado já financiou várias vezes vários empresários com o objetivo da diversificação da economia e, de facto, não se conseguiu atingir o objetivo porque não se cautelou quem é quem, não se teve calma para se analisar e se avaliar os projetos e qual o seu verdadeiro objetivo.
O economista Samuel Candundo olha para o número de projetos submetidos por aprovar e encontra uma razão para explicar as dificuldades, a falta de qualidade técnica na estruturação dos mesmos. As más experiências do passado também são associadas ao maior escrutínio da banca.
Os bancos estão muito mais capacitados. Apesar de fundo terem a garantia do Estado, eles avaliam com muito cuidado, porque há ideias que não têm para onde andar. Há pessoas que nunca têm nenhuma experiência, não têm dedicação exclusiva para determinados negócios que se propõem e vão buscar dinheiro, tendo em conta as experiências passadas. Os bancos estão a ter muito mais rigor. Isso não quer dizer que não há disponibilidade financeira. Mas está-se a procurar analisar os projetos, os planos de negócios têm que estar estruturados devidamente.
O projeto de apoio ao crédito é uma iniciativa governamental inserido no programa de apoio à produção, diversificação das exportações e substituição de importações por ADESE e aplica-se aos projetos de investimento que contribuam direta ou indiretamente à produção interna de bens. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Mais de 70 antigos trabalhadores da empresa Coanda Limitada, uma empresa petrolífera do Soio, na província do Zaire, dizem que depois de terem sido reformados compulsivamente, com uma pensão que consideram de miserável, ficaram também sem assistência médica e medicamentosa. A empresa, dizem os trabalhadores, tem uma resposta às suas queixas. Vão queixar-se onde quiserem, porque nada vai mudar. Os ex-trabalhadores dizem que a companhia violou os seus direitos e apresentaram queixa na Procuradoria. Manuel José.
De acordo com o ativista cívico do Soio, Raul Paulo, são vários trabalhadores nesta condição, submetidos a uma reforma compulsiva e sem a respectiva indemnização a que têm direito.
Nunca receberam esses valores, o direito de assistência médica medicamentosa à clínica petrolífera também foram retirados esses direitos. Então há muito abuso de poder nessas empresas petrolíferas e alguns deles perderam as suas vistas a serem revocados por causa dessas empresas. Estão aí mesmo, não andam, eu confirmo isso, vi eles a serem revocados, já não vê, e sem indemnização.
Nós falamos com alguns destes trabalhadores que preferiram não se identificar, que contam que alguns estão a morrer de tanta dificuldade que atravessam desde que foram mandados para a reforma.
Nós aqui, a maioria dos reformados estão a falecer. Cada ano que se passa temos que enterrar 3, 4 reformados. Ainda este ano já morreram 3. Não sabemos até o fim do ano o que vai ser para nós. Nós estamos a atravessar uma situação muito complicada. Nós fizemos a queixa aos nossos advogados. Mandaram a carta à Direção-Geral da Coanda. A Direção-Geral da Coanda, o próprio diretor-geral, ela dizer para os nossos advogados, podem ir queixar onde vocês quiserem queixar, por via de telefone, não por via escrita. Podem ir queixar onde vocês quiserem queixar, mesmo irem queixar nos tribunais. O próprio diretor-geral. Porque nós é que descarregamos aquela fábrica de gás da Angola LNG. Em 6 anos, a fábrica já estava de pé, 0 acidente. Mas nós viemos como se fosse macaco nas casas. Sem os prêmios de produção, sem aumentos de salário. Até que viemos, alguns recebem na pensão 40 mil, 30 mil. Nós estamos aqui a passar mal. Vamos acabar por morrer se não vamos fazer a intervenção.
Tentamos, mas sem sucesso, ouvir a direção da empresa. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para Benguela para falar de um caso que nós aqui na Voz da América já fizemos referência. Caso esse que envolve a empresa privada de construção CCJ, cuja maquinaria foi apreendida. Concluída a apreensão da Brigada Mecanizada de Construção Civil, a empresa privada CCJ, suspeita no processo que envolve membros do governo provincial, avisa agora que pode despedir 53 funcionários devido a problemas de tesouraria causadas precisamente pela confiscação dessa maquinaria. Já com o Instituto Nacional de Estradas de Angola, como fiel depositário das 11 máquinas, à guarda da Procuradoria-Geral da República, conforme avança fonte judicial, a construtora pede explicações para a apreensão do equipamento e diz que nada fez de ilegal e que está a pagar pela maquinaria. João Marcos.
Satisfeito por ter concluído o primeiro projeto do Plano Integrado de Intervenção Municipal, uma estrada na Bahia Farta, mas descontente com o curso do processo crime, relativo também a suspeitas de peculato e à associação criminosa. É o sentimento do empresário Carlos Cardoso, sócio-gerente da CCJ, que diz ter deixado no Tesouro Nacional 71 milhões de kwanzas, a primeira parte de um montante que espera liquidar entre 5 a 7 anos.
Nós estamos com os contratos atinados e estamos a cumprir religiosamente. Não conseguimos perceber porquê que as máquinas ainda continuam retidas na Procuradoria.
Mas a PGR não explica.
Não explica a ninguém, não diz nada a ninguém. São cerca de 53 trabalhadores. Eu vou me reunir com eles que há 2 meses que eu estou a pagar salários sem eles trabalharem. E vou-lhes dizer, passa até o fim de semana, a Procuradoria não resolver o problema. Nós seremos obrigados a...
O problema, segundo a investigação, é que o contrato com o Ministério Angolano da Agricultura e Pescas só foi celebrado 6 meses após a execução do termo de entrega da Brigada Mecanizada, em posse da Voz da América, datado de dezembro de 2019. Os caminhões cisternas, bulldozers, pás carregadoras e cilindros foram adjudicados sem concurso público, quando, de acordo com o ministro da Agricultura, António Francisco de Assis, as autoridades centrais estavam à espera de candidaturas.
O Ministério da Agricultura estabeleceu com uma consultora independente um contrato para que ela pudesse fiscalizar e verificar o mínimo de requisitos de cada uma das empresas que se candidatasse localmente.
Declarações prestadas numa recente visita à província, já depois de vários membros do governo provincial, com o secretário-geral à cabeça e a empresa CCJ, terem sido interrogados na PGR. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também a frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter duas outras emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada, e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta semana no Angola Fala Só vamos ter connosco Júlio Candeeiro, é o diretor da Mosaico, Organização de Direitos Humanos. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação dos direitos humanos, o que melhorou, o que não melhorou. Portanto, o ouvinte pode já mandar-nos perguntas para Júlio Candeeiro pelo nosso número no WhatsApp 1908-652-4584 para perguntas para Júlio Candeeiro, diretor da Mosaico Angola. Fala só. Angola assinala esta quinta-feira o Dia do Herói Nacional. É, na verdade, o dia de nascimento do primeiro presidente do país, Agostinho Neto. Mas agora que forças políticas como a UNITA e a FNLA, que se guerrearam contra o partido de Neto, o MPLA, agora que essas forças políticas fazem parte do quadro político do país, aumentam as pressões para que haja uma modificação desse dia e também em quem deve ser reconhecido como símbolo dos heróis de Angola. No Namib, o Armando Chicoca foi ouvir opiniões de jovens que são unânimes nessa questão.
Falando para a Voz da América, em véspera do Dia do Herói Nacional, é comemorar no próximo dia 17 de setembro, os jovens dos diversos estratos sociais da província do Namibe dizem que já não aceitam as mentiras do passado.
Nós temos vários heróis, Dr. Savimbi, Walter Roberto, vários heróis que têm que ser respeitados, não só Agostinho Neto. Os partidos políticos, os deputados da Assembleia Nacional reunissem mecanismo para se encontrar também uma data de todos os heróis.
Damian Munengome, dia 17, não me revejo como dia de herói nacional. São três movimentos que lutaram, que o MPLA, o FNLA, assim como a UNITA. Sou de opinião que chegasse em acordo e tivesse uma única data. Vejo isso como ridículo.
O MPLA tomou 17 de setembro como dia do herói nacional ou fundador da nação, no sentido de homenagear o seu presidente, não no sentido de englobar nessa ideia o pensamento da população angolana. Os heróis nacionais falamos do mais velho ordem, Roberto, Dr. Jonas Malheiro Savimbi e Dr. Antônio Agostinho Neto. A história resiste a esses três líderes como heróis nacionais, chamado Trio da Independência. Então isso, Largo da Independência, estaria lá os três líderes.
Outros dizem ainda que o monumento Trio da Independência vai igualmente premiar e consolidar o processo de reconciliação nacional, conduzido pelo Presidente da República, João Lourenço, que já permitiu realizar o funeral condigno do Presidente fundador da UNITA, Jonas Savimbi, assim como o funeral com honras militares ao General Beni Beni, no local escolhido pela família.
Isto nos daria ter certeza de que estamos a caminhar para uma reconciliação nacional, tendo o Trio da Independência. Nós apelamos ao governo que coloque o trio, porque não estamos aqui para defender o Partido A ou o Partido B, mas nós estamos a defender os nossos heróis, aqueles que lutaram pela libertação do nosso país.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar no futebol na Europa. Hoje há jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que dá acesso à fase de grupos. E o Benfica de Portugal está em ação na Grécia contra o PAOK. É o primeiro jogo oficial do Benfica, sob o comando de Jorge Jesus. E Jesus não tem margem para erro. O jogo é só disputado numa só mão, pelo que quem perder hoje vai à vida e já não tem possibilidades de ter acesso aos 40 milhões de dólares que dá a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Jorge Jesus está ciente desta pressão.
O que aumenta a pressão, e temos a noção disso, é que temos uma eliminatória, um jogo, a responsabilidade e a pressão é de ganhar. Vamos ter um duelo que cada um quer ganhar, ele se sente que tem equipa para poder sair desta eliminatória vencedor. O Benfica também pensa da mesma maneira. vamos grimar qual dos dois, das duas equipas é que vai ser vencedor e que vai ser melhor.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica, o Paok, que é treinado pelo português Abel Ferreira, que nunca esteve na fase de grupos da Liga, pelo que quer ganhar hoje, mas ele diz...
O Benfica é favorito, mas o Paok quer fazer história.
Era Abel Ferreira, quem ganhar o jogo de hoje tem ainda que disputar mais uma pré-eliminatória para entrar na fase de grupos, e pela frente em duas mãos vai ter a equipa russa do Krasnodar. Ontem, em Inglaterra, Chelsea iniciou o campeonato da melhor maneira, foi a Brighton ganhar por 3-1. A armada portuguesa do Wolverhampton foi a Southampton ganhar por 2-0. Wolverhampton, treinado por Nuno Tristão, entrou com 4 portugueses em campo, depois 2 deles foram substituídos por outros 2 portugueses e ainda ficou 1 por jogar. Armada portuguesa, sem dúvida. A revista financeira Forbes noticiou, entretanto, que este ano o futebolista mais bem pago do mundo é Lionel Messi. Ganhou, ou vai ganhar até ao final do ano, 126 milhões de dólares, incluindo 96 milhões em salários pagos pelo Barcelona e 34 milhões em parcerias e patrocínios. Messi tornou-se no segundo futebolista da história a ultrapassar os 1 mil milhões de dólares em receitas durante toda a sua carreira. Nesse clube de bilionários já lá estava Cristiano Ronaldo, que este ano, contudo, fica atrás de Messi com um total de 117 milhões de dólares. O Neymar fica em terceiro com 96 milhões. Coitados do Ronaldo e do Neymar, 117 milhões e 96 milhões. É, dá para pagar umas contas. Basquetebol americano, o NBA... Hoje é dia de decisão para o Denver e o Los Angeles Clippers. Defrontam-se no 7º e último jogo da meia-final da Conferência Oeste. Quem ganhar vai defrontar o Los Angeles Lakers na final. Hoje temos também o primeiro jogo da final da Conferência Leste. Miami Heat defronta o Boston Celtics. Estamos a ver quando um vídeo mostra soldados a matarem uma mulher nua e indefesa na província nortenha de Cabo Delgado, que tem sido cenário de ataques por rebeldes que se dizem afiliados ao Estado Islâmico. As imagens do vídeo são brutais e abalam Moçambique e a comunidade internacional. Ramos Miguel.
Para o analista Manuel Alves, este vídeo e os citados semana passada pela Amnistia Internacional sobre violação de direitos humanos em Cabo Delgado são repugnantes e podem estar a emitir um forte sinal a Moçambique e ao mundo.
A priori é uma forte indicação de que algo anda mal, algo está fora de controle. Muito tem que fazer.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá vamos ficar com alguma música.
She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got miles to beat. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back. Though you know I wish I could. Oh, no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking the street when I saw the shadow of a man creep out of sight, and then he swept up from behind. He put a gun up to my head, he made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you can have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. Good. Yeah.
sitting at my house. The day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news. And what I saw, I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in cuffs and taking money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh, yes, we are.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta terça-feira, 15 de setembro de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de ótima escuta. Em destaque nas notícias, presidente Donald Trump avisa o Irão de retaliação maciça em caso de ataque a interesses americanos. Human Rights Watch diz que milhares de pessoas foram presas e centenas torturadas na Bielorrússia. Na Costa do Marfim, a oposição rejeita a decisão de se aceitar a candidatura do presidente a um terceiro mandato. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Beira Rádio Pax, Climane, Zambésia, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro, em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, na capital Bissau, Rádio Pidjiguiti e capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintian Oku e Leste FM em Gabu, e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Podem nos acompanhar na internet. O Voo Português é a nossa referência também no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. E aqui na Voz da América começamos sempre com as notícias e para tal convido o João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que qualquer ataque do Irão contra interesses americanos será respondido com uma resposta em grande escala. O presidente disse que essa resposta será mil vezes maior. A reação do presidente surge depois do site político, que cita fontes do governo americano, ter noticiado que Teherão tem planos para assassinar a embaixadora americana na África do Sul, Lana Max, antes das eleições presidenciais de novembro. Esta iniciativa visa vingar o assassinato do general Qassem Soleimani, morto pelos Estados Unidos em Bagdad, no Iraque, no mês de janeiro. Um porta-voz do Ministério Iraniano das Relações Exteriores afirmou que as informações sobre os planos de ataque contra a embaixadora são falsas e sem fundamento. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, negou-se a comentar diretamente a ameaça, mas afirmou que leva a sério as informações. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, compartilhou uma foto hoje numa rede social, no hospital onde está internado em Berlim, na Alemanha, onde está a receber tratamento por suspeita de envenenamento. Na foto, o principal opositor ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, aparece sentado na cama e cercado pela sua família, dizendo que pode respirar agora sozinho. A 20 de agosto, Navalny entrou em estado de coma quando viajava da Sibéria para Moscovo, e foi internado num hospital na Sibéria, com suspeita de envenenamento. Mais tarde foi evacuado para a Alemanha, onde especialistas alemães concluíram que ele foi envenenado com Novichok, um agente neurotóxico desenvolvido pela União Soviética para uso militar. Laboratórios da França e da Suécia confirmaram o envenenamento. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou hoje as forças de segurança da Bielorrússia de prenderem milhares de pessoas e torturarem centenas nos dias que se seguiram às eleições presidenciais, que deram a vitória ao presidente Alexander Lukashenko, mas que a oposição diz ter sido fraudulentas. Segundo a organização, um total de cerca de 7 mil pessoas foram presas. A Human Rights Watch pediu à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OCDE, para investigar as acusações. A oposição da Costa do Marfim contestou hoje a decisão do Conselho Constitucional, que validou ontem a controversa candidatura do presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato e rejeitou 40 dos 44 candidatos às eleições de outubro. Entre os 40 candidatos rejeitados estão o ex-chefe de Estado Laurent Gbagbo e o antigo líder rebelde e ex-primeiro-ministro Guillaume Soro. O Conselho considerou que com a nova Constituição de 2016 o país tinha entrado numa nova república e que a contagem de mandatos tinha sido relocada a zero.
embora o novo texto, tal como o anterior, limite o número de mandatos presidenciais a 2. Os partidos da oposição disseram que o Conselho Constitucional perdeu a oportunidade histórica de marcar a sua independência ao aceitar a candidatura do presidente cessante, que é claramente inelegível. Observadores alertam para uma eventual espiral da violência, tal como aconteceu quando Ouattara anunciou a sua intenção, o que deixou 15 mortos e centenas de feridos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, disse estar triste e alarmado depois de pelo menos 10 refugiados terem sido mortos num ataque de residentes locais no norte do Uganda na semana passada. Pelo menos 19 refugiados foram feridos no ataque, que destruiu 15 casas de refugiados, enquanto outras 26 foram saqueadas e vandalizadas, disse a ACNUR. 10 refugiados continuam desaparecidos e a ACNUR apelou às autoridades locais para que os procurem imediatamente. A organização referiu que está a trabalhar com as autoridades locais para investigar o acidente e esclarecer as circunstâncias, incluindo o papel das autoridades locais nos ataques, o que ainda não foi comentado pelo porta-voz da polícia.
Obrigado, João Santarita. Foram aqui as notícias da Voz da América neste 15 de setembro de 2020. Em Moçambique, continua a onda de indignação após a divulgação de um vídeo mostrando homens armados e fardados a executar uma mulher nua e indefesa. As autoridades vieram hoje negar que aqueles homens são das Forças Armadas. Este é o tópico de destaque nos próximos minutos. O governo de São Tomé e Príncipe prorrogou por mais 15 dias, portanto, até dia 30 deste mês, o estado de calamidade pública que vigora no país desde 16 de junho devido ao alto risco da Covid-19 no arquipélago. Reportagem de Oscar Medeiros.
O porta-voz do governo de São Tomé, Adelino Lucas, justifica a prorrogação do estado de calamidade com o elevado risco de propagação da Covid-19 face à situação nos países emissores do turismo e a abertura do ano letivo no país.
Nosso espaço aéreo está totalmente aberto desde 15 de julho e que se tem vindo a verificar o aumento de casos positivos de Covid-19 nos principais mercados emissores do turismo e de residência das maiores comunidades são-tomenses no estrangeiro. E por último, considerando o início do ano letivo escolar que tem implicado a movimentação diária de milhares de crianças e jovens, nestes termos, o Conselho de Ministros reunido na sua 81ª sessão ordinária resolve o seguinte: é prorrogada a situação de calamidade pública em todo o território nacional até ao dia 30 de setembro corrente.
Enquanto isso, o Banco Central do Arquipélago, num estudo divulgado recentemente, faz saber que a pandemia da Covid-19 agravou em 7% o índice da pobreza no país. De acordo com o economista do Banco Central, Gerson Espírito Santo, o setor empresarial registou uma redução do volume de negócios na ordem dos 80% e o desemprego aumentou consideravelmente.
Analisamos a questão dos rendimentos e do emprego e podemos constatar que cerca mais de 14 mil pessoas no período de confinamento foram dispensadas temporária ou definitivamente. E destas, mais de 2 mil, segundo as nossas estimativas, foram despedidas.
De acordo ainda com o Banco Central de São Tomé e Príncipe, no segundo trimestre do ano, o período em que se registou mais casos da Covid-19 no país, o Produto Interno Bruto contraiu 23%.
A reversão deste cenário está bastante condicionada, naturalmente, ao processo de cura. Para o ano de 2021, já prevemos um aumento progressivo do PIB e uma recuperação também para 2022, tendo em conta ou assumindo a condição de que, de facto, se consiga encontrar um processo de cura para esta pandemia.
Nas últimas 48 horas, segundo as autoridades sanitárias, São Tomé e Príncipe não registou qualquer caso positivo do novo coronavírus, mantendo-se as infecções acumuladas em 906 e 15 óbitos desde o início da pandemia. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Moçambique. País que vive momentos de indignação após a divulgação de um vídeo que mostra homens armados e fardados a executar uma mulher nua e indefesa. Hoje, as autoridades dizem que não foram as Forças Armadas e prometem fazer investigação. A indignação é nacional. Reporta a partir de Maputo o William Mopote.
Através de um vídeo posto a circular nas redes sociais, mostrando uma mulher totalmente nua a ser espancada e posteriormente executada por elementos vestindo o uniforme das Forças de Defesa e Segurança, a questão da violação dos direitos humanos em Cabo Delgado voltou à ribalta. De todos os lados vieram sentimentos de choque e exigências para que o governo investigue os fatos e leve os responsáveis à justiça.
O vídeo, como sabem, é muito chocante, desumano, degradante do ponto de vista de direitos humanos. Agora, a questão continua a mesma. É a mesma situação que foi levantada pela Ministria Internacional, que temos vídeos, mas não temos certeza do que na verdade está a acontecer.
Era Luiz Bitone, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Na mesma posição, alinha o bastonário da Ordem dos Advogados, Duarte Casimiro.
Muito importante que, de fato, em defesa da boa imagem das Forças de Defesa e Segurança Nacionais, se possa criar aqui um espaço para apurar efetivamente o que é que aconteceu, quem é que produziu aquele tipo de imagem.
E a resposta chegou no final da tarde, através do ministro do Interior, Amad Miquidade. No final da sessão do Conselho de Ministros.
Aquilo é um ato macabro, inaceitável e desumano. Jamais as Forças de Defesa e Segurança fariam algo parecido.
O governante distanciou o Exército Nacional da barbárie.
Os atos macabros que têm sido divulgados são ações de subversão tendentes a pôr o povo contra as forças que os protegem.
Ainda assim, diz que vai avançar com uma investigação, mas num outro sentido.
Estamos aqui a assegurar que estamos num processo investigativo que é para identificar qual é o núcleo, onde é que se encontra o núcleo de preparação desses vídeos.
De Maputo para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William Mopote. Continuamos a falar de Moçambique, onde o líder da autoproclamada Junta Militar da RENAMO, Mariano Nyong'o, afasta nesta terça-feira, dia 15, qualquer hipótese de negociar com o presidente do partido, Ossuf Mamad, isto na tentativa de reaproximar as divisões neste partido da oposição em Moçambique. Mariano Nyong'o descarta a possibilidade de integrar o processo de desmobilização por considerar o mesmo como novamente falhado. A reportagem aqui e agora com André Batista.
O presidente da RENAMO, Ossuf Mamad, reiterou na segunda-feira 14 a sua disponibilidade para dialogar com o líder dissidente Mariano Nyong'o para colocar fim aos ataques armados atribuídos pelas autoridades à autoproclamada Junta Militar da RENAMO em estradas e aldeias das províncias moçambicanas de Manica e Sofala.
Porque nós temos órgãos dentro do partido. Se não quer falar com o Ossuf, que fale com o partido, para que os seus problemas sejam selecionados. Para dizer que o apelo que eu deixo para o meu irmão Nyong'o é que ele volte à razão.
Entretanto, o líder dissidente da RENAMO, Mariano Nyong'o, considera como descabido o convite de Ossuf Mamad por não reconhecer a sua liderança e por este não estar a valorizar a luta pela democracia genuína.
Eu não tenho tempo de negociar com alguém que não quer valorizar a vida das pessoas que perderam. Vamos valorizar os nossos irmãos que perderam a vida procurando a democracia.
Mariano Nyong'o acusou Ossuf Mamad de não estar a cumprir com os objetivos que nortearam a Fundação da RENAMO.
Pessoas não morreram para Ossuf andar com avião. Pessoas não morreram para Ossuf andar com carro. Pessoas não morreram para Ossuf ser rico. Não. Pessoas morreram para que Moçambique haja a democracia.
Reivindicou Mariano Nyong'o, que criticou a ostentação do presidente da RENAMO ao viver em apartamentos de luxo quando o partido tem a maioria das sedes encerradas. Sobre as declarações na Corongosa do representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Mazon, que o DDR está a ser cumprido em letra e espírito do fundador e líder histórico Afonso Djegama, Mariano Nyong'o foi peremptório.
A telefonema de coisa de Mirko Mazon eu não atende, porque aquele é que foi um dos traidores também, como o Ossuf Mamad, como o Nyong'o. Porque eu chamei jornalista no princípio 5 vezes. Era para mostrar ao mundo, saber que as coisas não estavam. Ele não quis me ouvir. Eu falei, não pode assinar Moçambique, não pode assinar na RENAMO. Porque pensava que é uma brincadeira. Qual é de Deus está a correr de boa maneira? É mentiroso, é traidor aquele homem. Eu não tenho tempo com ele. Não tenho nem pouco tempo, não tenho coerência, amigo Manzini. Nós estamos cansados de ser oprimidos.
O fundador da autoproclamada Junta Militar de Arnamo criticou o novo processo de desarmamento, desmobilização e reintegração social por voltar a falhar ao mandar para casa os guerrilheiros com 5 e 10 mil meticais, cerca de 139 dólares norte-americanos. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Moçambique.
O empresário angolano Carlos São Vicente, cuja conta bancária na Suíça foi congelada com 900 milhões de dólares, começou hoje a ser ouvido na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal de Niapa. O Álvaro Lugero de Andrade traz-nos as últimas.
Carlos São Vicente foi constituído arguído na semana passada sob a acusação de peculato, tráfico de influências e branqueamento de capitais e o seu interrogatório hoje prolongou-se por várias horas. Fontes judiciais disseram ser provável que medidas de coação sejam agora impostas ao empresário e a Rádio Nacional de Angola admitiu que várias altas figuras da Companhia Petrolífera Sonangol podem vir a ser arroladas no caso. A Sonangol teve um papel decisivo na criação da empresa 3As, que durante anos teve o monopólio do negócio de seguros do setor petrolífero de Angola, arrecadando centenas de milhões de dólares a cada ano. Carlos São Vicente criou várias outras subsidiárias das 3As com contas bancárias controladas por ele na Suíça e nas Caraíbas. Contas bancárias em nome de vários familiares que ele controlava pessoalmente foram também abertas na Suíça, incluindo uma em nome de sua esposa Irene Neto, filha do primeiro presidente Agostinho Neto, que ocupou posições de destaque no MPLA. A Voz da América confirmou que os interrogatórios de São Vicente estão a ser levados a cabo por dois magistrados, mas fontes judiciais fizeram notar que é ainda demasiado cedo para se dizer se o empresário será ou não formalmente acusado daqueles crimes e levado ao tribunal. O processo, disseram as mesmas fontes, está apenas no seu início. A demonstrar o súbito interesse do Estado angolano no caso, após meses de inação, a Procuradoria-Geral de Angola enviou a diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues Neto, à Suíça, para conhecer os detalhes do caso. A agência de notícias angolana, Angop, revelou que Neto abordou na sexta-feira passada, em Berna, com as autoridades judiciais da Suíça, o processo referente a 900 milhões de dólares depositados na conta de São Vicente. O dinheiro foi depositado de forma ilícita, segundo a agência, acrescentando que Eduarda Neto entregou uma carta rogatória às autoridades da Suíça, cujos detalhes não foram divulgados. A Voz da América soube hoje que Eduarda Neto se encontrava em Lisboa para discutir com as autoridades portuguesas o caso das propriedades de Isabel dos Santos congeladas em Portugal e as investigações a possíveis violações da lei por parte da filha do ex-presidente angolano. Por outro lado, o Ministério Público da Holanda abriu agora uma investigação sobre Exxon Energy BV, empresa do marido de Isabel dos Santos, sindicado Colô, através da qual a filha do ex-presidente é acionista de forma indireta na companhia portuguesa Galp. O jornal holandês de Volkskrant, no início deste ano, publicou as revelações de Luanda Leaks, tal como o Expresso de Portugal noticiou a abertura da investigação, citando um porta-voz do Ministério Público, que esclareceu que se tratava de um inquérito lançado por iniciativa holandesa e não a pedido das autoridades angolanas. O jornal holandês indica que a participação de Sindicato Colô na Exxon Energy terá sido arrestada.
A 3 de novembro, aqui nos Estados Unidos, terão lugar as eleições. São candidatos Donald Trump, que concorre à sua própria associação pelo Partido Republicano, e Joe Biden pelo Partido Democrata. Na habitual leitura sobre a política americana, o João Santa Rita diz que este ano as eleições poderão mesmo acabar em tribunal. É a política americana aqui com o João Santa Rita.
As eleições presidenciais americanas de novembro poderão ser as mais controversas de sempre, acabando por ser decididas em tribunal. Este é o receio de muitos analistas americanos que fazem notar que as campanhas do democrata Joe Biden e do presidente Donald Trump estão já a preparar-se para isso. A campanha de Biden confirmou estar a preparar o que chama de uma equipa especial de litigação que, segundo o jornal New York Times, tem já a trabalhar dois antigos procuradores-gerais e centenas de advogados através do país. O Partido Republicano tem, por seu turno, também já a trabalhar, uma equipa de advogados que se estão a concentrar de imediato no plano de vários estados de permitir o voto pelo correio. Há que começar por dizer que as eleições presidenciais americanas são decididas estado a estado, que nomeiam delegados para um colégio eleitoral de modo proporcional ao seu eleitorado. E isso significa que as leis eleitorais variam de estado para estado. As leis eleitorais não são leis federais. Devido à pandemia do coronavírus, muitos estados querem facilitar o voto pelo correio. E é aqui que jaz o problema. Há que, contudo, diferenciar entre dois tipos de votação pelo correio ou fora do círculo eleitoral. O voto por eleitores ausentes nunca foi um problema. Pessoas que sabem que no dia das eleições vão estar ausentes têm o direito de votar em dias anteriores, num prazo determinado pelos respectivos estados ou círculo eleitoral, quer deslocando-se ao local de voto num prazo determinado ou requerendo com antecedência um voto pelo correio. Mas agora, devido à pandemia do coronavírus, muitos estados querem generalizar o voto pelo correio. E aqui há também diferenças. Há estados que estão a enviar cartas aos eleitores perguntando se querem votar pelo correio. Se a resposta for afirmativa, as autoridades enviam então um boletim de voto para essa pessoa específica que depois o envia pelo correio. Controverso, contudo, é o plano de estados, como Nova Jersey, de enviar boletins de voto a eleitores, mesmo que estes não tenham pedido, algo que os democratas dizem ter como objetivo garantir que não haverá votos suprimidos devido à pandemia. Há receios que a enorme quantidade de votos a irem pelos correios serão atrasados, causando caos e confusão na contagem dos votos. Jenna Ellis é jurista especializada em questões constitucionais e próxima do Partido Republicano.
That means that the state sends out millions and millions of ballots through the mail that are unrequested and unverified.
Isto significa que o Estado envia milhões e milhões de boletins pelos correios que não foram pedidos nem verificados. No caso específico de Nova Jersey, isto significa mesmo que pessoas que já morreram irão receber um boletim.
O problema não é tanto o post office being able to handle the volume of mail.
Portanto, o problema não é se os correios têm capacidade de lidar com o volume de correio. O diretor de correios já disse que pode fazer isso.
The problem is with the counting of the ballot. The problem is the fact that these ballots are being sent out into the ether. We don't know who's going to receive them.
O problema jaz na contagem desse voto. O problema é que estes boletins estão a ser enviados e não sabemos quem os vai receber e depois se, como no Nevada, há um prazo indefinido para se saber até quando um boletim poderá ser contado e não há um meio de verificação, então vamos acabar no caos. A palavras da jurista Jenna Ellis, que deu como exemplo uma recente eleição primária em Paterson, na Nova Jersey, em que cerca de 20% dos votos acabaram por ser anulados. A situação complica-se ainda mais porque recentes sondagens indicam que apenas 19% dos eleitores de Donald Trump planeiam votar pelo correio, enquanto 69% dos eleitores que apoiam Joe Biden dizem que vão fazer isso. O cenário que todos receiam é explicado aqui por Farid Zakaria, comentarista da cadeia de televisão CNN.
On election night, Donald Trump will be ahead significantly in a majority of states, including the swing states that will decide the election.
Na noite das eleições, Trump comanda na maioria dos estados, incluindo os estados vitais onde vão ser decididas as eleições.
Then over the next few days, mail-in ballots will be counted and the numbers could shift in Joe Biden's favor.
Depois, nos dias seguintes, contam-se os votos pelo correio e os números podem mudar a favor de Joe Biden. Será que Trump aceitará isso? Será que a América aceitará isso?
But will Trump accept that outcome?
Perguntas de Farid Zakaria, comentarista da cadeia de televisão CNN. É devido a essa pergunta que as duas campanhas estão a preparar as suas equipas de advogados. Poderá ser o Tribunal Supremo a decidir a contenda ou poderá mesmo recusar-se a fazê-lo? E isso mais confusão trará. A noite das eleições do próximo dia 3 de novembro poderá ser longa. Poderá ser a mais longa de sempre. Poderá durar semanas.
We'll be right back.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Uganda pede calma e uma investigação sobre a violência que causou a morte de pelo menos 10 refugiados. O incidente da última sexta-feira também deixou 19 refugiados feridos e outros 10 desaparecidos. As autoridades dizem que isso aconteceu quando uma disputa perto de uma torneira de água compartilhada na aldeia de Tika, no assentamento de refugiados, se tornou violenta. Joel Botroy, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas no Uganda, diz que a violência foi alarmante.
The disproportionate violent reaction by the host community to what was a communal dispute signals a threat to the
A reação violenta e desproporcional da comunidade anfitriã ao que foi uma disputa de bairro sinaliza uma ameaça ao delicado equilíbrio da coexistência pacífica nas aldeias rurais, onde os refugiados vivem ao lado dos seus anfitriões do Uganda. Num ambiente de escassez de recursos, incidentes trágicos como o da última sexta-feira são alarmantes. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados também aponta que 15 casas de refugiados foram totalmente incendiadas e outras 26 saqueadas e vandalizadas. Musa Ekweru, ministro do Estado de Uganda para os Refugiados, diz à Voz da América que o incidente é lamentável e que as investigações estão em andamento. De acordo com Ekweru, refugiados espancaram e mataram uma criança da comunidade anfitriã por motivos desconhecidos. Isso desencadeou o que ele chamou de reação desproporcional dos residentes locais. Para ele, aquele incidente mostra deficiências no sistema de apoio aos refugiados que precisam de ser resolvidas.
The first one is psychosocial support to the refugees first, to really let the dinkers and all these
O primeiro é o apoio psicossocial para os refugiados, para realmente deixar os dinkers e todas essas comunidades saberem que a violência não deve ser empregada o tempo todo quando há uma espécie de mal-entendido. Eles poderiam ter ficado incomodados com essa criança, mas bater na criança até a morte não era necessário. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados colocou equipas no terreno para apoiar os refugiados traumatizados pelo ataque. A Chieng Akena, diretor executivo de uma organização internacional que apoia refugiados, a Iniciativa Internacional para os Direitos dos Refugiados, diz que os recursos da comunidade estão a esgotar, especialmente agora que o Uganda enfrenta uma crise económica devido às restrições impostas pela Covid-19, que tornaram a vida muito difícil para muitas pessoas, em especial os refugiados. A Kena diz que tanto o governo quanto o Alto Comissariado para os Refugiados precisam não apenas implementar efetivamente mecanismos comunitários pacíficos, mas também deixar de ser reativos, punir exemplarmente os culpados pela violência para evitar que os episódios futuros sejam graves. Caminhando para o final, convido novamente o João Santa Rita, desta feita, para falar da bola. É o desporto.
Na página desportiva, vamos começar no futebol na Europa. Hoje há jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, que dá acesso à fase de grupos. E o Benfica de Portugal está em ação na Grécia contra o PAOK. É o primeiro jogo oficial do Benfica sob o comando de Jorge Jesus. E Jesus não tem margem para erro. O jogo é só disputado numa só mão, pelo que quem perder hoje vai à vida e já não tem possibilidades de ter acesso aos 40 milhões de dólares que dá a entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões. Jorge Jesus está ciente desta pressão.
O que aumenta a pressão, e temos a noção disso, é que temos uma eliminatória, um jogo, a responsabilidade e a pressão é de ganhar. Vamos ter um duelo que cada um quer ganhar, e eu sinto que a equipa para poder sair desta eliminatória vencedora, o Benfica também pensa da mesma maneira. Vamos grimar qual das duas equipas é que vai ser vencedor e que vai ser melhor.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica, o PAOK, que é treinado pelo português Abel Ferreira, que nunca esteve na fase de grupos da Liga, pelo que quer ganhar hoje, mas ele diz...
O Benfica é favorito, mas o PAOK quer fazer história.
Era Abel Ferreira, quem ganhar o jogo de hoje tem ainda que disputar mais uma pré-eliminatória para entrar na fase de grupos. E pela frente, em duas mãos, vai ter a equipa russa do Krasnodar.
Dentro de instantes, o Álvaro de Andrade e a terceira e última parte desta edição vespertina. Boa noite.
Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 15 de setembro, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com. E também pode acompanhar-nos através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu. Edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Donald Trump avisa Irão de retaliação dura em caso de ataque a interesses americanos. Human Rights Watch alerta que milhares de pessoas foram presas e centenas torturadas na Bielorrússia. Na Costa do Marfim, a oposição rejeita a decisão do Conselho Constitucional que aceitou a candidatura do presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato. Voz da América, terça-feira é dia de política da América e saúde, isso mais à frente. Mas antes, em Angola, o empresário e proprietário da empresa 3As, Carlos São Vicente, que teve uma conta bancária com 900 milhões de dólares congelada na Suíça, começou a ser ouvido hoje na Procuradoria-Geral da República, em Luanda. São Vicente foi constituído arguido na semana passada sob acusação de peculato, tráfico de influências e branqueamento de capitais, e o seu interrogatório hoje prolongou-se por várias horas. Fontes judiciais disseram ser provável que medidas de coação sejam agora impostas ao empresário e a Rádio Nacional de Angola admitiu que várias altas figuras da Companhia Petrolífera Sonangol podem vir a ser arruladas no caso. A Sonangol teve um papel decisivo na criação da empresa 3As, que durante anos teve o monopólio do negócio de seguros do setor petrolífero de Angola, arrecadando centenas de milhões de dólares a cada ano. Carlos São Vicente criou várias outras subsidiárias das 3As com contas bancárias controladas por ele na Suíça e nas Caraíbas. Contas bancárias em nome de vários familiares que ele controlava pessoalmente foram também abertas na Suíça, incluindo uma em nome de sua esposa Irene Neto, filha do primeiro presidente Agostinho Neto, que ocupou posições de destaque no MPLA. A Voz da América confirmou que os interrogatórios de São Vicente estão a ser levados a cabo por dois magistrados, mas fontes judiciais fizeram notar que é ainda demasiado cedo para se dizer se o empresário será ou não formalmente acusado daqueles crimes e levado ao tribunal. O processo, disseram as mesmas fontes, está apenas no seu início. A demonstrar o súbito interesse do Estado angolano no caso, após meses de inação, a Procuradoria-Geral de Angola enviou a diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues Neto, à Suíça, para conhecer os detalhes do caso. A agência de notícias angolana, Angop, revelou que Neto abordou na sexta-feira passada, em Berna, com as autoridades judiciais da Suíça, o processo referente a 900 milhões de dólares depositados na conta de São Vicente. O dinheiro foi depositado de forma ilícita, segundo a agência, acrescentando que Eduarda Neto entregou uma carta rogatória às autoridades da Suíça, cujos detalhes não foram divulgados. E agora vamos até Moçambique. Um vídeo divulgado nas redes sociais, no qual alegados membros das Forças de Defesa e Segurança batem e matam uma mulher no local não identificado, tem provocado fortes reações. William Mapota.
Através de um vídeo posto a circular nas redes sociais, mostrando uma mulher totalmente nua a ser espancada e posteriormente executada por elementos vestindo o uniforme das Forças de Defesa e Segurança, a questão da violação dos direitos humanos em Cabo Delgado voltou à ribalta. De todos os lados vieram sentimentos de choque e exigências para que o governo investigue os fatos e leve os responsáveis à justiça.
O vídeo, como sabem, é muito chocante, desumano, degradante, do ponto de vista de direitos humanos. Agora, a questão continua a mesma. É a mesma situação que foi levantada pela Amnistia Internacional, que temos vídeos, mas não temos certeza do que, na verdade, está a acontecer.
Era Luiz Bitone, presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Na mesma posição, alinha o bastonário da Ordem dos Advogados, Duarte Casimiro.
Muito importante que, de fato, em defesa da boa imagem das Forças de Defesa e Segurança Nacionais, se possa criar aqui um espaço para apurar efetivamente o que é que aconteceu, quem é que produziu aquele tipo de imagem.
E a resposta chegou no final da tarde, através do ministro do Interior, Amad Miquidade. No final da sessão do Conselho de Ministros.
Aquilo é um ato macabro, inaceitável e desumano. Jamais as Forças de Defesa e Segurança fariam algo parecido.
O governante distanciou o Exército Nacional da barbárie.
Os atos macabros que têm sido divulgados são ações de subversão tendentes a pôr o povo contra as forças que os protegem.
Ainda assim, diz que vai avançar com uma investigação, mas num outro sentido.
Estamos aqui a assegurar, estamos num processo investigativo que é para identificar qual é o núcleo, onde é que se encontra o núcleo de preparação desses vídeos.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Entretanto, sobre este tema, acaba de chegar à nossa redação um comunicado da Amnistia Internacional que insta o governo de Moçambique a promover uma investigação independente e imparcial ao assassinato extrajudicial da mulher indefesa e nua em Mocimboa da Praia. Este vídeo horrendo é mais um exemplo horrível das graves violações dos direitos humanos e assassinatos impiedosos que ocorrem em Cabo Delgado pelas forças de segurança moçambicanas, escreve Deplose Mochena, diretor daquela Organização para a África Oriental e Austral, que destaca o padrão repetido e implacável de crimes cometidos pelas forças armadas moçambicanas. Fim de citação. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Na Guiné-Bissau, o antigo diretor dos Serviços de Migração, Estrangeiros e Fronteiras, Coronel Alassane Diallo, deve estar a ser ouvido neste momento, depois da audição ter sido adiada ontem. Ele responde na vara criminal da Procuradoria-Geral da República, depois de ter sido detido na sexta-feira passada no âmbito de um processo sob investigação da Polícia Judiciária ligado ao tráfico de drogas. A PJ acusa Diallo de ter ordenado a retirada de 83 cápsulas de droga apreendidas por agentes da Brigada Antidroga daquela Corporação de Investigação Criminal no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, a 14 de março, das mãos do luso-guinense Alio Baldé, que estava em viagem para Lisboa. No interrogatório, no sábado, antes de ter a prisão preventiva decretada, Alassane Diallo disse desconhecer a pessoa que foi detida com droga, que está a monte. Diallo foi suspenso do cargo pelo governo. Este é um assunto que vamos continuar a acompanhar. Enquanto isso, em São Tomé e Príncipe, o governo prolongou por mais 15 dias, até 30 deste mês, o estado de calamidade pública que vigora no país desde 16 de junho, devido ao alto risco da propagação da pandemia da Covid-19. Oscar Medeiros.
O porta-voz do governo santomense, Adelino Lucas, justifica a prorrogação do estado de calamidade com o elevado risco de propagação da Covid-19, face à situação nos países emissores do turismo e a abertura do ano letivo no país.
Nosso espaço aéreo está totalmente aberto desde 15 de julho e que se tem vindo a verificar o aumento de casos positivos de Covid-19 nos principais mercados emissores do turismo e de residência das maiores comunidades são-tomenses no estrangeiro. E por último, considerando o início do ano letivo escolar que tem implicado a movimentação diária de milhares de crianças e jovens, nestes termos, o Conselho de Ministros reunido na sua 81ª sessão ordinária resolve o seguinte. É prorrogada a situação de calamidade pública em todo o território nacional até ao dia 30 de setembro corrente.
Enquanto isso, o Banco Central do Arquipélago, num estudo divulgado recentemente, faz saber que a pandemia da Covid-19 agravou em 7% o índice da pobreza no país. De acordo com o economista do Banco Central, Gerson Espírito Santo, o setor empresarial registrou uma redução do volume de negócios na ordem dos 80% e o desemprego aumentou consideravelmente.
Analisamos a questão dos rendimentos e do emprego e podemos constatar que cerca mais de 14 mil pessoas no período de confinamento foram dispensadas temporária ou definitivamente. E destas, mais de 2 mil, segundo as nossas estimativas, foram despedidas.
De acordo ainda com o Banco Central de São Tomé e Príncipe, no segundo trimestre do ano, o período em que se registou mais casos da Covid-19 no país, o Produto Interno Bruto contraiu 23%.
A reversão deste cenário está bastante condicionada, naturalmente, ao processo de cura. Para o ano de 2021, já prevemos um aumento progressivo do PIB e uma recuperação também para 2022, tendo em conta ou assumindo a condição de que, de facto, se consiga encontrar um processo de cura para esta pandemia.
Nas últimas 48 horas, segundo as autoridades sanitárias, São Tomé e Príncipe não registou qualquer caso positivo do novo coronavírus, mantendo-se as infecções acumuladas em 906 e 15 óbitos desde o início da pandemia. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Voz da América, emissão em português. Hoje é terça-feira, é dia de política na América. Há pouco mais de 50 dias das eleições presidenciais e com uma confrontação cada vez maior entre republicanos e democratas e com voto pelos correios pelo meio, aumentam receios de que as eleições podem acabar no caos e nos tribunais. João Santa Rita assina a rubrica Política na América.
As eleições presidenciais americanas de novembro poderão ser as mais controversas de sempre, acabando por ser decididas em tribunal. Este é o receio de muitos analistas americanos, que fazem notar que as campanhas do democrata Joe Biden e do presidente Donald Trump estão já a preparar-se para isso. A campanha de Biden confirmou estar a preparar o que chama de uma equipa especial de litigação que, segundo o jornal New York Times, tem já a trabalhar dois antigos procuradores-gerais e centenas de advogados através do país. O Partido Republicano tem, por seu turno, também já a trabalhar, uma equipa de advogados que se estão a concentrar de imediato no plano de vários estados de permitir o voto pelo correio. Há que começar por dizer que as eleições presidenciais americanas são decididas estado a estado, que nomeiam delegados para um colégio eleitoral, de modo proporcional ao seu eleitorado. E isso significa que as leis eleitorais variam de Estado para Estado. As leis eleitorais não são leis federais. Devido à pandemia do coronavírus, muitos Estados querem facilitar o voto pelo correio. E é aqui que jaz o problema. Há que, contudo, diferenciar entre dois tipos de votação pelo correio ou fora do círculo eleitoral. O voto por eleitores ausentes nunca foi um problema. Pessoas que sabem que no dia das eleições vão estar ausentes têm o direito de votar em dias anteriores, num prazo determinado pelos respectivos estados ou círculo eleitoral, quer deslocando-se ao local de voto num prazo determinado ou requerendo com antecedência um voto pelo correio. Mas agora, devido à pandemia do coronavírus, muitos estados querem generalizar o voto pelo correio. E aqui há também diferenças. Há estados que estão a enviar cartas aos eleitores perguntando se querem votar pelo correio. Se a resposta for afirmativa, as autoridades enviam então um boletim de voto para essa pessoa específica que depois o envia pelo correio. Controverso, contudo, é o plano de estados, como Nova Jersey, de enviar boletins de voto a eleitores, mesmo que estes não tenham pedido, algo que os democratas dizem ter como objetivo garantir que não haverá votos suprimidos devido à pandemia. Há receios que a enorme quantidade de votos a irem pelos correios serão atrasados, causando caos e confusão na contagem dos votos. Jenna Ellis é jurista especializada em questões constitucionais e próxima do Partido Republicano.
That means that the state sends out millions and millions of ballots through the mail that are unrequested and unverified.
Isto significa que o Estado envia milhões e milhões de boletins pelos correios que não foram pedidos nem verificados. No caso específico de Nova Jersey, isto significa mesmo que pessoas que já morreram irão receber um boletim. Portanto, o problema não é se os Correios têm capacidade de lidar com o volume de correio. O diretor de Correios já disse que pode fazer isso.
The problem is with the counting of the ballot. The problem is the fact that these ballots are being sent out into the ether. We don't know who's going to receive them.
O problema jaz na contagem desse voto. O problema é que estes boletins estão a ser enviados e não sabemos quem os vai receber e depois se, como no Nevada há um prazo indefinido para se saber até quando um boletim poderá ser contado e não há um meio de verificação, então vamos acabar no caos. Em palavras da jurista Janan Ellis, que deu como exemplo uma recente eleição primária em Paterson, na Nova Jersey, em que cerca de 20% dos votos acabaram por ser anulados. A situação complica-se ainda mais porque recentes sondagens indicam que apenas 19% dos eleitores de Donald Trump planeiam votar pelo correio, enquanto 69% dos eleitores que apoiam Joe Biden dizem que vão fazer isso. O cenário que todos receiam é explicado aqui por Farid Zakaria, comentarista da cadeia de televisão CNN.
On election night, Donald Trump will be ahead significantly in a majority of states, including the swing states that will decide the election.
Na noite das eleições, Trump comanda na maioria dos estados, incluindo os estados vitais onde vão ser decididas as eleições.
Then over the next few days, mail-in ballots will be counted and the numbers could shift in Joe Biden's favor.
Depois, nos dias seguintes, contam-se os votos pelo correio e os números podem mudar a favor de Joe Biden. Será que Trump aceitará isso? Será que a América aceitará isso?
But will Trump accept that outcome? Will America?
Perguntas de Farid Zakaria, comentarista da cadeia de televisão CNN. É devido a essa pergunta que as duas campanhas estão a preparar as suas equipas de advogados. Poderá ser o Tribunal Supremo a decidir a contenda? Ou poderá mesmo recusar-se a fazê-lo? E isso mais confusão trará. A noite das eleições, no próximo dia 3 de novembro, poderá ser longa. Poderá ser a mais longa de sempre. Poderá durar semanas.
E depois da política, a saúde. Estudiosos dizem que com $5 americanos por cada pessoa é possível lidar melhor com pandemias. Amancio Miguel.
Esta é a página reservada à saúde aqui na Voz da América, preparada e apresentada semanalmente por Ana Guedes e por mim, Amancio Miguel. Hoje, em destaque, a questão dos direitos humanos e a Covid-19. Antes, falemos de uma outra questão que tem a ver com esta pandemia global. O mundo tem que se preparar para enfrentar uma nova pandemia, se necessário, recomenda um relatório da Organização Mundial da Saúde e do Banco Mundial, divulgado nesta segunda-feira. O relatório, segundo escreve a ONU News, o relatório com o título Um Mundo em Desordem, foi preparado pela Comissão de Avaliação de Preparação Global, criada pelas duas organizações faz 2 anos. Segundo o relatório, a pandemia da Covid-19 está a ser um teste duro sobre a preparação do mundo. A Comissão diz que houve pouco progresso em ações exigidas no primeiro relatório. Para aquele grupo, essa falta de liderança agrava a pandemia. Uma das lições, diz o relatório, é que o retorno de investimento nessa área é imenso. Cerca de 11 trilhões já foram gastos na resposta à Covid-19 e a Organização das Nações Unidas ainda espera perdas de mais de 10 trilhões de dólares americanos. Segundo a pesquisa, o investimento de $5 por pessoa seria suficiente para preparar a comunidade internacional para uma próxima crise e minimizar as suas consequências. O relatório pede 5 ações urgentes, sendo a primeira uma liderança responsável seguida de cidadania engajada, sistemas fortes e ágeis de segurança sanitária, investimento sustentado e a questão da preparação. Falando a jornalistas em Genebra, na Suíça, o diretor-geral da OMS, o etíope Tedros Ghebreyesus, disse que o mundo lança dinheiro sobre uma epidemia, mas pouco faz para prevenir a próxima. Segundo Ghebreyesus, muitas análises e recomendações são feitas, mas muitas ficam sem resposta. O que seria
diz ele, esperar a queda do avião para só depois pedir mais inspeções de segurança. Gabriesso diz ainda que a Covid-19 não será a última pandemia nem a última emergência global de saúde. Por isso, recomenda os Estados-membros devem construir sistemas de saúde pública para garantir que uma pandemia dessa magnitude e gravidade nunca aconteça novamente. Estamos na página dedicada à saúde e agora o próximo tópico tem exatamente a ver com a Covid-19 e a questão dos direitos humanos. Nenhum país foi poupado dos golpes desta pandemia global. Mas como noutras calamidades, funcionários da Organização das Nações Unidas dizem que as pessoas mais pobres, mais vulneráveis e marginalizadas da sociedade é que mais sofrem com o impacto da Covid-19. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, diz que alguns Estados responderam a esta crise implementando políticas baseadas nos direitos humanos. Ela diz que os Estados que promulgaram políticas como o acesso à saúde para aqueles que não podem pagar, alimentação de emergência e outras ajudas essenciais para os que perderam os seus empregos estão mais aptos a enfrentar esta calamidade. Por outro lado, ela adverte que as nações que ignoram as necessidades dos membros mais fracos da sociedade irão enfrentar um futuro mais sombrio.
Até ao momento, alguns Estados demonstraram profunda desconfiança na sua população, reprimindo as críticas, limitando a liberdade de informação e combatendo a liberdade cívica. Essas e outras violações dos direitos humanos prejudicaram a saúde pública, bem como os direitos humanos e a perspectiva de uma recuperação forte e sustentável.
As medidas de bloqueio destinadas a conter a propagação do coronavírus devastaram as economias de muitos países. Eles tiveram um impacto particularmente severo sobre os pobres e os mais de 2 bilhões de pessoas que trabalham no setor informal. A Organização Internacional do Trabalho diz que as mulheres são, de forma desproporcional, impactadas pela pandemia em termos de perda de emprego e redução de número de horas. Diz ainda esta organização que outros que suportam o impacto da crise económica e de emprego incluem trabalhadores e imigrantes, povos indígenas, minorias étnicas e pessoas com deficiência, que os sistemas de proteção social são elemento-chave na recuperação da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde diz ainda que o número de casos de coronavírus em todo o mundo em breve irá chegar a 29 milhões, incluindo quase 1 milhão de mortos. O diretor executivo do Programa de Emergências de Saúde na OMS, Michael Ryan, diz que a saúde e os direitos humanos estão intrinsecamente ligados e ainda que o acesso aos cuidados de saúde na época do coronavírus não tem sido justo. Foi influenciado pelo género, pela riqueza, pela idade, pela classe social, pelo estatuto legal, pela etnia e por tantas outras coisas. A OMS apoia as advertências consistentes do escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos de que a pandemia da Covid-19 não deve ser usada como desculpa para reprimir as liberdades fundamentais. Ryan diz ainda que a comunidade internacional deve trabalhar em conjunto para desenvolver vacinas e tratamento seguro e eficaz para a Covid-19, que o acesso a esses produtos que salvam vidas deve ser compartilhado e distribuído de forma rápida e equitativa para ricos e pobres e a sua disponibilidade não deve ser baseada na capacidade financeira. E assim, amigos, chegamos ao final desta página reservada à saúde, uma página preparada semanalmente por Ana Guedes e por mim, Amancio Miguel. Até para a semana.
E quase no final desta emissão, o João Santa Rita regressa agora com o resumo das notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que qualquer ataque do Irão contra interesses americanos será respondido com uma resposta em grande escala. O presidente disse que essa resposta será mil vezes maior. A reação do presidente surge depois do site político, que cita fontes do governo americano, ter noticiado que Teherã tem planos para assassinar a embaixadora americana na África do Sul, Lana Marks, antes das eleições presidenciais de novembro. O líder da oposição russa, Alexei Navalny, compartilhou uma foto hoje numa rede social, no hospital onde está internado em Berlim, na Alemanha, onde está a receber tratamento por suspeita de envenenamento. Na foto, o principal opositor ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, aparece sentado na cama e cercado pela sua família, dizendo que pode respirar agora sozinho. A Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou hoje as forças de segurança da Bielorrússia de prenderem milhares de pessoas e torturarem centenas nos dias que se seguiram às eleições presidenciais que deram a vitória ao presidente Alexander Lukashenko, mas que a oposição diz ter sido fraudulentas. Segundo a organização, um total de cerca de 7 mil pessoas foram presas. A Human Rights Watch pediu à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OCDE, para investigar as acusações. A oposição da Costa do Marfim contestou hoje a decisão do Conselho Constitucional, que validou ontem a controversa candidatura do presidente Alassane Ouattara a um terceiro mandato e rejeitou 40 dos 44 candidatos às eleições de outubro. Entre os 40 candidatos rejeitados estão o ex-chefe de Estado Laurent Gbagbo e o antigo líder rebelde e ex-primeiro-ministro Guillaume Soro. Observadores alertam para uma eventual espiral da violência, tal como aconteceu quando Ouattara anunciou a sua intenção, o que deixou 15 mortos e centenas de feridos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, disse estar triste e alarmado depois de pelo menos 10 refugiados terem sido mortos num ataque de residentes locais no norte do Uganda na semana passada. Pelo menos 19 refugiados foram feridos no ataque, que destruiu 15 casas de refugiados, enquanto outras 26 foram saqueadas e vandalizadas, disse a ACNUR. 10 refugiados continuam desaparecidos e a ACNUR apelou às autoridades locais para que os procurem imediatamente. A organização referiu que está a trabalhar com as autoridades locais para investigar o acidente e esclarecer as circunstâncias, incluindo o papel das autoridades locais nos ataques, o que ainda não foi comentado pelo porta-voz da polícia.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos recebem como boa notícia o facto do líder da oposição russa Alexei Navalny ter saído do coma induzido e estar a responder a estímulos verbais, de acordo com seus médicos em Berlim. Uma declaração do hospital advertiu, no entanto, que ainda é muito cedo para avaliar os efeitos potenciais de longo prazo do seu grave envenenamento. Navalny foi levado de avião da Rússia para Berlim, depois de ter passado mal num voo da Sibéria para Moscovo a 20 de agosto, a pedido da família e com a autorização dos médicos russos. Em Berlim, os médicos alemães determinaram que Navalny, que é um crítico ferrenho do presidente russo, Vladimir Putin, foi envenenado por um agente neurotóxico do grupo Novichok, uma arma química desenvolvida pela Rússia. Depois que os especialistas alemães confirmaram a sua versão, o embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, pediu uma investigação imediata, abrangente e transparente às autoridades russas que responsabilize os autores desse ato. A secretária de imprensa da Casa Branca, Carleigh Meghani, descreveu o envenenamento de Navalny como completamente repreensível.
A Rússia usou agentes químicos neurotóxicos no passado e estamos a trabalhar com os nossos aliados e a comunidade internacional para responsabilizar os russos pelos seus atos e restringir fundos para as suas atividades. O povo russo tem o direito de expressar as suas opiniões pacificamente, sem medo de retaliação de qualquer tipo e certamente não com agentes neurotóxicos.
Ao enfatizar a necessidade de uma resposta coletiva, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os aliados da organização estão unidos na condenação do ataque horrível contra Navalny e exortou a Rússia a participar de uma investigação internacional imparcial sobre as circunstâncias que envolveram a tentativa de assassinato e que descubra os responsáveis. Os ministros das Relações Exteriores do G7 emitiram uma declaração por escrito em que também apelam à Rússia para identificar de forma urgente os responsáveis por este abominável ataque de envenenamento, tendo em conta os compromissos da Rússia no âmbito da Convenção de Armas Químicas, de modo a levá-los à justiça. Fim de citação. Este ataque ao líder da oposição Navalny é outro golpe grave contra a democracia e a pluralidade política na Rússia, disse o G7, acrescentando: continuaremos a seguir de perto como a Rússia responde aos apelos internacionais por uma explicação ao envenenamento hediondo de Navalny. Fim de citação. O secretário do Estado americano Mike Pompeo fez eco da declaração do G7 dizendo que, e cito, este ataque viola as normas internacionais que proíbem o uso de tais armas. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 15 de setembro, da Voz da América. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.